Muito bom dia, tudo bom? Você que está acordado já nessa manhã de segunda-feira, são 6h30. Nós vamos aqui para a nossa devocional semanal, a Semana em Boa Companhia, quando nós trazemos sempre uma meditação na palavra de Deus, essa palavra que é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso alimento, o principal alimento que nós temos, na verdade. Nós nos alimentamos, alimentamos o nosso corpo, mas também alimentamos o nosso espírito. E é isso que nós fazemos toda segunda-feira aqui cedo, alimentando o espírito para começar bem a semana. Eu quero ler um trecho do profeta Daniel, Daniel 9, versículos do 8 ao 10. É um texto muito bonito e eu quero que vocês acompanhem esse texto comigo. Diz assim: Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Vamos orar. Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado por essa manhã de trabalho que começa hoje, esse dia, essa semana. Obrigado porque o Senhor nos sustentou. Obrigado pela noite de sono, de restauro do nosso corpo, do nosso cansaço, que nós possamos trabalhar, produzir e fazer o seu mundo ficar melhor ao final desta semana. Que tudo o que nós fizermos essa semana seja para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, esse texto é muito bonito. O profeta Daniel é um dos profetas do exílio. Você tem os profetas maiores, os menores. Daniel é um dos que profetiza durante o exílio babilônico. Mais do que isso, ele estava na Babilônia durante o tempo que se passa essa história, e esse livro que leva o seu nome, que a autoria é atribuída ao próprio Daniel. Daniel era um jovem, foi trabalhar na corte de Nabucodonosor, ele e mais dois companheiros, e claro, ele era muito inteligente, era muito bem articulado. O rei queria junto dele. Ele era um escravo judeu, mas como ele tinha uma desenvoltura muito acima da média, então ia servir no palácio real. A ele e aos seus companheiros reservou-se então as melhores iguarias, tudo o que tinha no reino, para que ele ficasse forte, ficasse vigoroso e assim, inclusive, impressionar as pessoas fisicamente. Essa loucura de impressionar fisicamente, ela existe desde sempre. Isso não é um distintivo das sociedades modernas, sempre houve. Então essa era a tendência. Mas aí Daniel, junto com seus companheiros, Daniel se recusou comer a comida da Babilônia porque era impura. Para você entender, a lei de Moisés estabelece o que é puro e impuro a respeito dos alimentos. Então, o judeu tem uma série de alimentos que ele não come porque é impuro. Por exemplo, carne de porco, o judeu não come porque é uma carne impura. Peixe sem escama, o nosso famoso surubim que tem aqui no Rio Paracatu, tão gostoso, o judeu não come porque ele não tem escama, ele tem pele. E assim vai, são as leis dietéticas que a gente diz. E Daniel, então, ele disse: Não, eu não vou comer aquilo que a Torá, aquilo que a lei de Deus proíbe, de forma nenhuma. Eu acho que ele ali estava assim, uma espécie de vegetariano na corte, sabe? Quase um vegano, porque ele se recusa a comer. Os serviçais ficam preocupados, vão dizer: Olha, vocês vão ficar muito feios, magros, a pele. Sem estar vermelhinha, vão ficar muito feios, isso não vai dar certo. Ele disse: Não, eu confio em Deus, confio que vai dar certo, vai funcionar. E não come as comidas da Babilônia. Daniel tinha uma peculiaridade que ele interpretava sonhos. Ele interpretava sonhos. Depois ele vai interpretar sonhos e tudo mais. Então, era um jovem muito bem articulado, era um jovem fiel a Deus, criam uma série de dificuldades para ele. Por exemplo, chegam a um ponto que proíbem os judeus de orarem a outro Deus que não fosse ao próprio rei. Mas Daniel, todo dia, abre a janela do quarto dele e ora voltado para Jerusalém 3 vezes por dia. Ele é denunciado. É posto numa fornalha, depois é posto numa cova com leões. Enfim, a vida de Daniel é uma luta. Dá um filme, aliás, existem filmes baseados na vida de Daniel. É uma história muito bonita, uma história de resiliência, uma história de perseverança, uma história de fidelidade a Deus. Daniel era fiel a Deus. Esse texto mostra essa sua fidelidade reconhecendo os pecados do povo. Ele diz: sim, pecamos. É o título da mensagem: sim, pecamos. E aí ele diz que a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos reis de Israel, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. O povo de Israel havia pecado bastante. E os profetas anunciaram: se vocês não mudarem de vida, se vocês não consertarem a vida errônea que vocês estão levando, vocês serão expulsos dessa terra, serão conduzidos para o exílio. Duvidavam. Jeremias insistiu, insistiu, bateu nessa tecla, ninguém acreditou nele. Nós temos um Deus poderoso, nosso exército vence a Babilônia, não vence, é melhor preparar. Enfim, o povo é levado para o exílio, quando vai para o exílio, Jeremias diz: façam casas, cuidem da cidade, se relacionem bem, porque vocês vão ficar muito tempo aí, vão ficar 70 anos pelo menos. Então, Daniel tinha consciência que eles haviam sido mandados para o exílio como uma disciplina pelo pecado que estava cometendo. O pecado nos afasta de Deus, o pecado traz sobre nós a ira de Deus, e esse texto nos revela que há três formas para nós superarmos essa situação. A primeira é reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, nós precisamos reconhecer que ofendemos a Deus com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos atos. Nós precisamos reconhecer que não somos pessoas perfeitas. Precisamos reconhecer que não somos pessoas certinhas, precisamos reconhecer que nossas atitudes rebeldes ofendem a Deus e ferem a Deus. Essa é a primeira questão. Reconheça seu pecado. Eu reconheço o meu pecado. Reconheço que não sou perfeito, que sou um pecador. Nós devemos fazer isso. Esse texto nos revela isso. Daniel diz: sim, nós pecamos. Pisamos na bola, nossos antepassados, nossos reis, nossos príncipes, praticaram a injustiça, a idolatria, tudo aquilo que nos afasta de Deus foi praticado. Então, nós reconhecemos e temos vergonha disso, Daniel diz. Nós temos vergonha do pecado que cometemos. Então, essa é a primeira questão que esse texto nos chama a atenção. A segunda é que, ao reconhecer que nós pecamos, ao reconhecer a nossa iniquidade, nós devemos nos dirigir a Deus em oração, clamando pelo seu perdão. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra Ele. A Deus pertence o perdão e só a Deus. Nós somos perdoados em Jesus Cristo, na cruz. Então, quando nós pecamos, reconhecemos o nosso pecado, nós devemos nos achegar a Deus em oração, clamando por sua misericórdia, clamando pelo seu perdão, porque Deus é rico em misericórdia, em recede. Recede é o título desse meu canal aqui no YouTube, para quem está no YouTube. Recede quer dizer amor, misericórdia, essa misericórdia de Deus que faz com que ele mande o seu próprio filho para morrer em nosso favor, para morrer pelos nossos pecados. Mas nós precisamos reconhecer. Nós precisamos colocar a mão na consciência e saber que erramos e saber que pecamos. E devemos ter a humildade de ir até Deus e pedir perdão. Senhor, perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu pequei contra Ti. Eu fui infiel. Eu fui desobediente. Eu fui rebelde. Me perdoe, Senhor. É isso que nós devemos fazer sempre, pedir perdão a Deus. Quem reza o Pai Nosso, dentro da estrutura do Pai Nosso, existe o pedido de perdão. Perdoe as nossas culpas, conforme a tradição de Lucas, ou perdoe as nossas dívidas, conforme a de Mateus. Em todo caso, é pedindo perdão, nos perdoe. Então, o Pai Nosso já tem esse pedido. E quando você reza o Pai Nosso, ora o Pai Nosso, você deve fazê-lo com consciência do que você está fazendo. Fora isso, nós devemos sempre pedir perdão a Deus, porque nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós ferimos a Deus com nossas atitudes. Por último, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por seu intermédio, e por intermédio dos seus servos, os profetas. Nós precisamos confiar que, depois de feito esse processo, o reconhecimento, o humilde pedido de perdão, nós precisamos confiar nas promessas de Deus, que Ele nos perdoa. Ele diz que todo aquele que se achega a Ele em humildade e que pede perdão em nome de Jesus Cristo é perdoado, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Vocês estão vendo aí, devem ter visto ontem essa movimentação que está havendo, pedindo anistia aos presos do 8 de janeiro. Pois bem, a anistia é concedida a quem é culpado. Então é interessante, porque se pede anistia é porque reconhece a culpa. Então, Jesus Cristo na cruz nos anistiou. O que é que eles querem que o Congresso, enfim, que seja feito? Digam assim: bom, os crimes que foram cometidos no 8 de janeiro estão perdoados. Vocês não precisarão mais pagar por esses crimes. Os que estão presos, que já foram condenados, serão libertados, e aqueles que ainda não foram condenados, caso sejam, também serão perdoados pelos crimes que cometeram. Então, para que haja anistia, é preciso que haja crime, que se entenda que houve um crime, que confesse a existência de um crime. Então, se pede anistia, é porque já está confessando publicamente que cometeu um crime e quer, então, perdão por aquele crime cometido, por aquele pecado nesse contexto nosso cometido. Jesus Cristo, na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados, mas nós precisamos reconhecer como estão reconhecendo e pedir anistia. O Senhor já nos anistiou, essa é a diferença. Ele já nos anistiou, Ele já nos perdoou, Ele já cancelou a pena, porque Ele pagou a pena. Seria alguém dizer o seguinte: imagina o líder desse movimento dissesse o seguinte: eu quero pedir anistia por todos os envolvidos naqueles crimes e me ofereço para pagar sozinho a pena. Fui eu que incitei, fui eu que conduzi o povo a fazer aquilo com minhas ideias, com minha dificuldade de aceitar a derrota. Então, que eu pague sozinho, eu estou à disposição da justiça para pagar pelo meu crime, quantos anos sejam necessários, se possível somar a pena de todo mundo a mim. Eu me submeto, eu pago por todos os crimes cometidos no 8 de janeiro e antes dele. Bom, foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele se ofereceu como sacrifício, Ele pagou pelos pecados que todos nós cometemos, embora Ele, diferentemente desses outros, Ele de fato era puro, santo, não havia cometido nenhum pecado, mas disse: eu pago pelo pecado deles e anistie a todos os demais. E aí fomos anistiados. Por quê? Porque alguém pagou pelo pecado que nós cometemos. Pecado sempre haverá de ser pago. Todo pecado cometido, ele haverá de ser pago. Todo crime cometido, alguém tem que pagar por esse crime. No nosso caso, o Senhor Jesus Cristo, o Santo, o inocente, pagou. Então, esse texto nos mostra isso. E nos mostra que, reconhecendo o nosso pecado, recorrendo a Deus, ele nos perdoa, ele nos garante esse perdão, nos garante, então, partícipes da salvação distribuída aos seus santos. Que possamos, nessa manhã, renovar nossa fé no Senhor Jesus, que possamos, nessa manhã, agradecer a Deus porque fomos anistiados, que nessa manhã nós possamos glorificar a Deus por isso e envergonhados por saber que o Senhor Jesus Cristo pagou por um crime que não cometeu, mas que nós, na nossa iniquidade, pecamos, desobedecemos a Deus e vivemos como se não fôssemos filhos seus. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai Santo, de todos nós, pecadores. Sim, nós pecamos. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha sempre em nosso socorro com seu amor, com sua misericórdia e que seu perdão seja derramado sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana para todos vocês. Que o Senhor esteja com você. Até breve, se Deus quiser.